Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Sejam bem-vindos à terceira temporada do nosso podcast Alimentação Saudável. Já viram que por aqui está tudo um bocadinho diferente? Se nos estão a ouvir, devem estar a notar uma diferença enormíssima na qualidade do episódio. Quem nos está a ver consegue perceber que temos um cenário novo. Isto foi tudo graças ao vosso apoio nos últimos anos, com estas temporadas que gravámos anteriormente, a primeira e a segunda, e só posso agradecer-vos por este voto de confiança. Agora, a ideia é mantermos a estrutura do que temos feito até aqui, portanto, alguns episódios em que vou ser eu sozinha a explicar-vos alguns conceitos e outros em que vou ter convidados que são pessoas que me inspiram, que têm um estilo de vida ou um trabalho com o qual eu me identifico e que quero trazer-vos para que vocês possam ficar também a conhecer. O tema de hoje é o desperdício alimentar em casa e eu acho que isto é o tema de 2021. Em 2020 já se falou muito sobre isto, mas realmente eu queria começar esta terceira temporada com uma das coisas que para mim é uma grande prioridade e acho que para todos nós deve ser uma preocupação. Como é que nós podemos reduzir o nosso desperdício em casa? De uma forma geral, o desperdício de tudo, mas aquilo que nós sabemos também é que o desperdício alimentar é uma das principais áreas que tem impacto ambiental e, portanto, é uma das mais fáceis que nós podemos mudar em casa com pequenas práticas, e é isso que vamos falar aqui hoje, e que podemos aplicar também para termos realmente efeitos benéficos ao nível do ambiente. Bem, começamos esta apresentação por dar-vos aqui alguns números. Vocês, se me estão a ver, percebem que tenho aqui uma cábula. Obviamente preciso de vos dar todas as dicas e todos os números para que não me falhe nada. E realmente, aquilo que nós temos em termos de dados é que para 2050 nós vamos ter um grande aumento da população, prevê-se pelo menos um grande aumento da população, e também cerca de 60% um aumento das necessidades de produção alimentar. Mas se nós pensarmos bem, se nós reduzirmos o desperdício alimentar, nós conseguimos fazer com que este aumento das necessidades não seja em 60%, mas se calhar um pouquinho menos. E isso já pode fazer toda a diferença para aquilo que é considerado o esforço do planeta. Realmente, nós temos uma taxa de desperdício alimentar muito, muito grande, há muitas coisas que fazem com que isto aconteça e se nós pensarmos, há também 900 milhões de pessoas que passam fome e 1,9 bilhões de pessoas que sofrem de excesso de peso ou de obesidade. O que é que isto nos diz? Que temos aqui muito mal distribuída a capacidade alimentar do mundo, não é? Temos pessoas que excedem o consumo de alimentos e temos pessoas que têm uma grande carência destes alimentos. Também vai ser preciso percebermos e reequilibrarmos estes níveis para que isso não aconteça. E é muito importante realmente nós focarmos nas coisas que nós individualmente conseguimos fazer em nossa casa para melhorar estes números. Queria também dizer-vos que a nível de desperdício alimentar, houve um estudo de 2011, já não é muito recente, mas são números importantes e que ainda estão bastante atuais, se nós pensarmos no que são as nossas práticas, que foi a FAO que fez, e onde descobriu que basicamente os desperdícios que nós temos, ou seja, os alimentos de uma forma geral são desperdiçados, principalmente por 3 formas. Primeiro, porque são produtos frescos que se desviam do que é considerado ótimo, ou seja, no fundo são produtos que estão de ótima qualidade, mas que acabam por não chegar ao consumidor final porque no vendedor são, digamos, chumbados, porque não preenchem aqueles requisitos. Temos o outro desperdício dos alimentos que se encontram próximos ou que já ultrapassaram a validade. E isto acontece muito mais em casa do que propriamente nos vendedores, porque na realidade somos nós que vamos fazendo uma má gestão daquilo que é o nosso estoque de frigorífico ou despensa. E aqui eu também acho que sou culpada nisto. Eu recebo muitos alimentos em casa e acabo por às vezes não ser muito fácil escoar tudo ou organizar-me para preparar tudo a tempo. E isto é uma coisa que acontece em todas as casas, a não ser que vocês sejam super organizados. E também acontece desperdício pelos alimentos que se encontram em bom estado, mas que são considerados menos nobres, ou seja, aquelas coisas tipo as folhas, os talos, as cascas, ou seja, esse desperdício que também é alimento e que nós não acabamos por não colocar num compostor, ou seja, não fazer com que seja alimento para outros seres vivos, mas desperdiçamos por completo. E é importante também percebermos que nos países desenvolvidos, a maioria dos alimentos que são desperdiçados são a nível da distribuição, nas superfícies comerciais e não propriamente em casa. Isto é um tema que eu vou querer explorar um bocadinho mais com um convidado que nos vai falar sobre estas cadeias de distribuição, sobre a pegada ecológica dos alimentos que viajam muito. Acho que isso é um dado interessante também para vocês terem depois, no sentido de escolherem melhor o que é que podem comprar e trazer para casa, mas hoje o meu foco realmente vai ser aquilo que nós podemos fazer individualmente nas nossas casas para reduzir todos estes impactos. Então, em Portugal, sabendo-se que é nas famílias que o desperdício alimentar se revela mais elevado, torna-se bastante importante nós também aumentarmos o conhecimento face àquilo que é o desperdício efetivo, ou aquilo que nós realmente já não podemos aproveitar, ou como é que nós podemos reaproveitar algumas coisas que realmente nós achamos que não vamos utilizar para nada. E esta questão dos talos que vos estava a dizer, por exemplo, é uma das formas de desperdício mais tonta, porque os talos, por exemplo, dos brócolos ou de uma couve, têm imensos nutrientes, e nós poderíamos usar na sopa para fazer um puré mais cremoso, e se não tivermos sopa para fazer naquela altura, podemos simplesmente congelar os talos num saquinho e depois, quando formos fazer a sopa, colocamos lá. Isto implica um bocadinho alguma organização da nossa parte, mas também aquele foco para o não desperdiçar, não é? Porque muitas vezes isto não é um pensamento que nos ocorre assim, à partida, logo, não é? Nós pensamos nestas coisas quando realmente são temas que nos vão interessando. Como eu acho que também que em Portugal nós estamos cada vez mais conscientes para esta questão, é uma coisa que realmente quero reforçar-vos aqui. Então, houve um estudo que fizemos aqui em Portugal, onde foi realizada uma análise do desperdício alimentar na casa das famílias portuguesas, e as principais causas apontadas para este desperdício foram: então, não planearmos o que compramos, compramos demasiado, há uma tendência muito grande para nós até fazermos uma lista de compras, mas depois compramos a mais uma grande quantidade. Também uma grande tendência para nós comprarmos demasiada quantidade de alimentos frescos e perecíveis. E aqui, por exemplo, o não termos uma noção exata da quantidade de fruta ou de ovos, ou sei lá, queijos frescos, produtos de charcutaria, legumes, etc., que são produtos que são muito sensíveis, e não termos uma noção de quanto é que precisamos de comprar para aquela semana, por exemplo, e acabarmos por desperdiçar muito. Há muitas famílias que fazem as compras do mês e depois acabam por comprarem demasia estes frescos que se estragam e, portanto, têm desperdício por aí. Portanto, uma excelente forma de fazer é ir realmente àquele primeiro ponto de fazer o planeamento das refeições e depois tentar não ter aqui este desperdício nesta parte. Depois, uma outra questão foi uma gestão pouco eficiente dos estoques dos alimentos, ou seja, basicamente percebemos que os portugueses não olham para as despensas e para os frigoríficos, e depois também não gostarmos de comer ou de reutilizar os chamados restinhos, né? Portanto, aquelas sobras que vão ficando das refeições. Há muitas pessoas que já não gostam dos alimentos aquecidos, ou há muitas pessoas que não sabem muito bem o que é que vão fazer com aquilo, porque não dá exatamente para uma dose, ou não dá para duas pessoas, e portanto vai para o lixo. E isto significa também que nós não planeámos bem as refeições, que de antemão não tentámos perceber quanto é que nós consumimos, quantas gramas de arroz é que são precisas, quantas gramas de carne ou de legumes, etc., por pessoa, para termos uma refeição completa. E aqui também, há pouco, quando falávamos da questão do excesso de peso, há muitas pessoas que, para não deixarem a comida no prato, já estão saciadas, mas acabam por comer mais do que precisavam. Isto também é um bom exercício para vocês perceberem, ou seja, calcularem as quantidades que são necessárias por pessoa, sejam adultos, sejam crianças, e fazerem as contas à refeição para terem uma noção se realmente estão a comer em demasia ou não. Isso pode ser uma forma muito simples de, para muitas pessoas que têm excesso de peso, conseguirem reduzir um bocadinho, porque comem uma quantidade adequada, não estão a comer a mais. E é uma forma muito simples, em vez de termos aquele sentimento de estamos a fazer dieta, estamos simplesmente a comer aquilo que são as quantidades necessárias para os nossos gastos. Isso é muito importante também. Então, o que é que nós precisamos, sabendo estes números todos? Eu acho que nós temos as pistas todas, não é? Se nós sabemos que não planeamos as refeições, sabemos que compramos a mais, sabemos que não gostamos dos restinhos, isso significa que nós temos que ser mais organizados e planear mais. E é isso que eu acho que é muito importante, realmente nós termos em mente. Como é que nós vamos planear as compras? Com estes dados todos, e isto é só em Portugal, imagina no resto do mundo, acho que é muito impactante e nós conseguimos realmente perceber porque é que nós precisamos de mudar. Se nós realmente tivermos umas práticas alimentares de organização diária em casa, mais simples, mais metódicas, digamos assim, se calhar vamos conseguir reduzir o desperdício alimentar, e se uma casa consegue fazer isso e todas as outras casas também tiverem esta influência positiva, só em Portugal nós temos um impacto pequenino no mundo, mas pode ser um impacto muito grande para o nosso país. E se pensarmos nisso, se calhar já é uma coisa que nós podemos valorizar. Não é daqueles benefícios que nós vamos ter no longo prazo, vamos ter num curto prazo. Vamos comer melhor, vamos comer também de uma forma mais variada, não vamos desperdiçar tanto, vamos poupar dinheiro, porque isso também nos vai permitir gastar menos desnecessariamente. Isto são tudo impactos muito diretos. Então, primeira estratégia que nós vemos aqui é o planeamento das refeições. Planear as refeições tem realmente diversas vantagens, nomeadamente vai-nos permitir pouparmos dinheiro, vai-nos permitir ter uma alimentação muito mais variada e não há aquela sensação de chegar ao fim do dia e pensar o que é que eu vou fazer para o jantar, não faço ideia, já estou farta de comer as mesmas coisas e vou mandar vir qualquer coisa. Isso acontece muitas vezes, não é? Vocês devem se estar a identificar. Então, se nós planearmos as refeições, se calhar não temos isso. E aqui, se vocês pensarem no planeamento, há muitas pessoas que em consulta me vão dizendo que o planeamento das refeições é algo que não conseguem fazer, porque não conseguem estruturar a semana toda, não sabem como é que vão ser os dias. Claro, não tem que ser uma estrutura perfeita. Há pessoas que se dão muito bem, famílias que se conseguem organizar muito bem, com metodologias, como fazer quase uma tabela de Excel e planearem os almoços e os jantares todos daquela semana, os pequenos almoços, os snacks, tudo isto muito estruturadinho. Eu em minha casa não consigo fazer isso porque, graças a Deus, eu e o meu marido temos uma vida social muito imprevisível e que eu acho que é uma característica muito nossa, e portanto o planeamento das refeições é feito ao dia. Se eu sei que amanhã um de nós vai almoçar fora ou jantar fora, se calhar vou planear aquela refeição para fazer sozinha. Também faço muitas vezes receitas que me deem para mais uma ou duas ou três refeições para que eu possa congelar e, se tiver algum imprevisto, eu consigo tirar. E tento organizar-me dessa maneira. Descongelo sempre alguma coisa para o jantar daquele dia. Nunca saio de casa sem ter o jantar mais ou menos organizado, mas não tenho a semana planeada de segunda a sexta porque isso não funciona para mim. E acho que isso é muito importante também perceberem. O planeamento das refeições vai ajudar-vos, vai ter inúmeras vantagens, mas não precisa de ser perfeito desde o início e nem precisa de ser para todos os dias, pode ser só para alguns. Desde que isto vos permita realmente que consigam planear melhor as vossas refeições, vai ser uma grande vantagem. E o planeamento, como é que nós podemos fazer? Na realidade, podemos ir ver livros de receitas, podemos ver vários sites, podemos guardar as receitas que gostamos no Instagram, ou então, se quiserem, já sabem, se subscreverem o Patreon, temos aquela newsletter que sai todas as semanas com um plano semanal de receitas que serve basicamente para isto, para vos ajudar a ter um planeamento para aquela semana, sejam receitas vegetarianas, sejam receitas com carne ao peixe, independentemente do vosso regime alimentar, ou de quererem namoriscar alguma receita vegetariana se estiverem a querer mudar um bocadinho os hábitos alimentares. E acho que é muito importante realmente focarmos nestes pontos e percebermos que nós podemos mudar radicalmente a nossa alimentação para melhor se pensarmos um bocadinho mais nela e se planearmos mais. Neste planeamento, como vocês viram, uma das principais razões que em Portugal faz com que nós estejamos a desperdiçar alimentos é não termos uma boa gestão dos nossos estoques. E eu acho que é muito importante vocês também pararem um bocadinho, sei lá, uma vez por mês, não é preciso muito mais do que isso, mas fazerem um inventário do que é que têm na despensa. Isto é muito importante para perceberem se têm produtos que podem estar a passar a validade, se têm produtos que têm que ser usados. Isto acontece muitas vezes, por exemplo, quando compro batatas. Nunca compro para uma receita específica, mas vou tendo sempre atenção se naquela semana ainda não usei aquelas batatas, porque são alimentos que, não sendo muito perecíveis, se estragam com alguma facilidade. Então, é um exemplo. Mas o frigorífico também é importante que assim seja, fazerem uma triagem, tentarem que ao fim de uma ou duas semanas, pelo menos o frigorífico esteja completamente vazio para o poderem voltar a encher. Isto significa que fizeram uma boa gestão do vosso estoque do frigorífico antes de irem às compras. Okay? Então é importante também terem estas questões assim em mente para fazerem uma boa gestão e para nunca sentirem que estão a deixar aqueles alimentos para trás no frigorífico. Às vezes até são molhos que compraram, um molho de ostras ou um molho agridoce, uma coisa qualquer, e que nós achamos que tem uma validade ad eterno, mas não tem. Isto acontece muito se vocês repararem com os fermentos também. Fermento e bicarbonato de sódio. Para quem não faz muitos bolos em casa, que é o meu caso, eu tenho que estar sempre atenta à validade destes produtos, porque eles passam de validade muito mais rápido do que aquilo que eu acharia, não fazem o seu efeito e são são alimentos que não causam assim um grande dano para a saúde se nós colocarmos uma colher de chá num bolo, mas a verdade é que não fazem efeito nenhum no bolo e, portanto, este inventário serve basicamente para vos ajudar com estas pequenas coisas. Já que falamos de validade dos alimentos, acho que é importante também nós termos atenção às duas datas de validade, porque viram que uma das razões que nos leva ao desperdício é esta questão de nós acharmos que o produto já não é de qualidade, já não está apto para ser consumido. Então, a validade, basicamente, do alimento pode ser determinada por duas coisas. Então, consumir de preferência antes de é uma data de durabilidade mínima, ou seja, significa que o produto pode ser consumido sem risco para a saúde. No entanto, o aspecto, o cheiro, a cor ou a textura do alimento podem estar um bocadinho alterados e é importante avaliarmos. Não quer dizer que o alimento já não esteja apto para ser consumido, ok? Depois, consumir até já significa outra coisa, não é? Já significa que é uma data a partir do qual nós não podemos garantir que aquele alimento esteja em condições para um consumo seguro e pode apresentar um perigo para a saúde. Isto acontece, por exemplo, com os iogurtes e, portanto, deve ser descartado quando aquela data terminar. É importante também percebermos se foi uma data que terminou ontem, se calhar ainda conseguimos consumir, se o produto estava em boas condições de conservação, se já acabou há uma semana, se calhar é melhor não. Portanto, é importante realmente também garantirmos a conservação correta dos alimentos e garantirmos que eles estão bem acondicionados. Esta questão do acondicionamento é super importante, seja nos alimentos antes deles chegarem a casa, seja quando já estão em casa. Ou seja, o que é que acontece? Muitas vezes nós, se fizermos compras online, e isto agora tem acontecido muito durante esta situação toda da pandemia, já me aconteceu muitas vezes os produtos chegarem a casa e têm uma embalagem de ovos completamente partida. Isto foi um desperdício alimentar absolutamente tonto. Porquê? Porque não houve cuidado no transporte ou porque os ovos foram colocados no fundo do saco. Este tipo de coisas é muito importante nós termos em atenção. E quando falamos em acondicionamento, estamos a falar desde o momento da compra. Claro que se eu tenho frutas que são muito sensíveis, como morangos, como peras, por exemplo, ou pêssegos, então eu tenho que os colocar no topo do saco. Com os ovos a mesma coisa, acho que isto é um bocadinho óbvio, mas realmente acontece muito desperdício nesse sentido e em compras online, então é o prato do dia. Depois, muito importante também, acondicionarmos bem os alimentos quando os reservamos, ou seja, se eu fizer um prato e realmente tive aquele tal restinho que me sobrou da refeição, em vez de guardarmos num tacho, se calhar vamos guardar num recipiente de vidro ou num tupperware, o que for, algum recipiente que nos permita uma conservação mais adequada e que não esteja a libertar toxinas. Por exemplo, isto vai garantir também que o alimento fica mais isolado e que não há uma entrada de fungos ou de bactérias. E acho que é muito importante também perceberem que se abrirem um pacote de natas, por exemplo, não devem conservar dentro do pacote se não o conseguirem fechar bem. Raramente conseguimos garantir que ele está fechado. Mais vale passar para um frasco de vidro, por exemplo, que fique bem fechado. Este tipo de coisas fazem toda a diferença quando falamos em desperdício alimentar e quando falamos em conseguimos aumentar ao máximo esta validade dos alimentos. Portanto, este acondicionamento é realmente muito importante. Verificarem também as temperaturas, muito importante, temperatura do frigorífico e do congelador. Muitas vezes há oscilações e, sobretudo, se vocês tiverem aqueles congeladores que já estão a ficar cheios de gelo, mais vale consumirem tudo, tirar os produtos lá de dentro, tirar o gelo, significa que, do ponto de vista energético, alguma coisa não está a correr bem, e voltarem a fazer um reset. E isto é muito importante para garantir realmente que não só a nível de energia que vocês conseguem poupar, mas também que os alimentos não se estão a estragar por temperaturas inadequadas. E também tentarem não colocar alimentos quentes dentro do frigorífico ou do congelador, porque isso vai realmente diminuir aqui muito as temperaturas dos mesmos. Quanto ao inventário, do que estava a dizer, há duas regras básicas que vocês podem usar. Há o FIFO, First In, First Out, significa que todos os alimentos que vocês comprarem numa primeira leva devem ser consumidos antes da segunda leva, ok? Portanto, colocarmos sempre, por exemplo, as embalagens que nós comprámos primeiro à frente, independentemente de depois voltarmos a comprar uma embalagem do mesmo produto, deve ser arrumada atrás. E depois, há outra regra que podem usar, que é o FEFO, First Expired, First Out, ou seja, no fundo, é um método que vai considerar a data de validade. Portanto, vão arrumar mais para a frente todos os alimentos que têm uma data de validade mais curta ou que esteja mais perto de acabar. Isto tudo, obviamente, são teorias que vocês podem usar, são estratégias que vocês podem aplicar em casa e que vos vão ajudar a não só fazer um inventário, mas também a terem uma gestão de estoque melhor. E, por exemplo, se vocês fizerem compras a granel, não sabem exatamente qual é que é a validade daquele alimento, ok? Então aí vão ter que ser ainda mais eficientes e comprar realmente as quantidades a granel para, sei lá, um mês, dois meses, dos alimentos que nós sabemos que não se vão estragar durante aquele período de tempo. E assim garantem que a validade não é realmente um problema para vocês, desde que, mais uma vez, eles estejam bem acondicionados. Agora, no que toca ao frigorífico, algumas regras importantes. Já vos tinha dito aqui a questão da temperatura, mas muito importante não encher demasiado o frigorífico. Isto vai fazer com que vocês não consigam ver o que é que lá está, vai ficar toda uma desorganização, não conseguem perceber se ainda têm alho francês ou se têm os espinafres a ficar moles ou se a couve está a ficar amarela ou o que for. É muito importante realmente que o frigorífico esteja o mais clean e arranjadinho possível. Depois, colocar os alimentos, mais uma vez aquela questão do first expired, first out, portanto os alimentos que são mais sensíveis ou que estão mais próximos da validade, mais para a frente. As prateleiras superiores são as que vão ter uma temperatura mais alta e a temperatura, a prateleira inferior é a que tem a temperatura mais fria. Isto significa que também podem tentar encontrar ali uma forma de arrumar os alimentos no frigorífico de acordo com esta regra. Os mais sensíveis devem estar mais em baixo. Os recipientes que usam, lá está, também terem muita atenção para não serem recipientes, por exemplo, de alumínio, que podem libertar toxinas aqui com a questão da temperatura, e usarem se calhar vidro ou algumas superfícies de plástico que sejam seguras para guardarem os alimentos, mas evitarem colocar os tachos no frigorífico, também fica tudo super desorganizado. Com base nesta questão também das temperaturas, é importante perceberem que o frigorífico deve estar um bocadinho dividido por zonas. Então, na zona superior podem colocar iogurtes, natas, queijos, compotas, ovos, e aqui vocês vão dizer, ok, porque é que eu não coloco os ovos na porta? Porque a porta é a zona que tem maior variabilidade de temperatura e, portanto, os ovos são muito sensíveis, sobretudo à salmonela, e devem evitar colocá-los na porta, devem colocá-lo na prateleira mais superior do frigorífico. Alimentos já cozinhados, por exemplo, molhos, também podem ser colocados aqui. Depois, numa zona mais intermédia, a carne, o peixe, os produtos de charcutaria, conservas que já estão abertas, por exemplo, saladas preparadas, produtos de pastelaria, podem ser colocados aqui. Numa zona mais inferior, coloquem todos os produtos que estejam a descongelar, porque, já sabem, é uma zona mais fria, então, para não haver ali um choque de temperatura. E depois também, nesta zona inferior, se vocês tiverem gavetas, é importante colocarem nas gavetas os alimentos que podem vir mais sujos, para não contaminarem o resto do frigorífico. Então, os legumes, a fruta, etc., que podem trazer aqui algumas toxinas ou algumas impurezas. Na porta, vamos colocar alimentos como a manteiga, a margarina, o leite, os alimentos que a referem na embalagem refrigerada depois de aberto, por exemplo, os sumos, etc., as bebidas vegetais. É importante colocarmos aqui na porta. É uma zona de maior variabilidade de temperatura, mas onde colocamos alimentos que naturalmente estão pasteurizados ou que acabam por ter uma sensibilidade menor aqui às variações das temperaturas. E agora, falando dos restinhos, há pessoas que adoram este tipo de receitas e que estão sempre a pedir, mas é um bocadinho difícil nós acedermos a receitas que dizem receitas para aproveitar restos do frigorífico. Quais é que são os restos que vocês têm no frigorífico? Os meus são variedíssimos, dependem dos pratos que eu cozinhar, não é? Por isso é sempre difícil dar-vos ideias concretas de como é que podem aproveitar. O que eu organizei aqui para o episódio 2 foi algumas sugestões de como é que vocês podem aproveitar estas coisas, e vou-vos já dizer que a forma como eu aproveito mais os restinhos, ou é na sopa, se forem restinhos às vezes de alimentos tipo legumes salteados ou legumes assados ou assim, às vezes coloco na sopa, ou então até faço assim um mix, uma salada com várias, uma mistela de vários legumes já feitos. As quiches também são uma das coisas que mais uso para fazer o reaproveitamento, ou empadões ou empadas, onde posso fazer assim uma mistura de alimentos. Também já fiz lasanhas com misturas de vários legumes e leguminosas, etc., e ficou ótima. Portanto, aqui realmente então acho que é uma boa oportunidade para vocês darem asas à imaginação. Então, fruta, como é que nós podemos fazer? Fruta madura, batidos, bolos, papas, compotas, sobremesas, doces ou até gelados. No outro dia recebi um cabaz que tinha imensas framboesas, e aquele cabaz é caracteristicamente de alimentos que não vão para o mercado, ou seja, eles iriam ser desperdiçados se não fossem vendidos como cabazes, e as framboesas estavam muito maduras. O que é que fiz? Congelei-as basicamente todas por inteiro e vou usar aquelas framboesas para fazer, olhem, posso fazer os batidos, porque eu bebo muitas vezes batidos de manhã, mas se fizer uma sobremesa que leve um recheio de frutos vermelhos, por exemplo, posso fazer uma compota de framboesa, alguma coisa deste estilo. E é uma forma muito simples de não desperdiçarem a fruta madura, é fazerem isto, congelarem já arranjada. Como eu gosto imenso de batidos e no verão há imenso excedente de fruta, muitas vezes congela fruta já em saquinhos individuais para depois colocar nos batidos. É super prático e é uma coisa que não dá trabalho nenhum a fazer. Vocês podem fazer também. Peixe ou carne, assim, sobras de peixe ou carne, podem fazer, como os dizia, empadão, lasanhas, quiches, tortas, saladas frias, sandes, massadas, risotos, coisas deste estilo assim. As batatas podem sempre aproveitar então para fazer puré de batata, podem usar, por exemplo, numa base de uma sopa, para fazer também saladas frias de batata, que ficam ótimas. O pão, também não estraguem o pão congela super bem e no limite podem fazer pão ralado, que fica ótimo e podem até congelar e depois usar noutro prato qualquer. Mas torradas, tostas, açordas, ensopado, migas, pudim de pão, pudim torrado no forno com tomate picado, até para os pequenos almoços, fazer, por exemplo, as French Toast fica ótimo. Se o pão já estiver muito duro, como vai ser embebido em leite ou bebida vegetal e ovos, vai ficar espetacular. Nos legumes também fazer então a sopa, a lasanha, arroz de legumes, empadão esparregado, purés de legumes que ficam espetaculares. No arroz ou na massa também fazer outra vez a mesma coisa, fazer empadão, pôr um bocadinho na sopa, fazer uma espécie de uma canja. Há muitas coisas que vocês podem realmente fazer e que vai ajudar a reduzir o desperdício destes restinhos todos com os quais ficamos no frigorífico. Mas a melhor coisa que vocês podem fazer é realmente planear antes com as quantidades certas para que não haja nenhum restinho lá por casa. No que toca à preparação das refeições, há muitas coisas que vocês podem fazer também para vos ajudar a reduzir o desperdício. E há bocadinho falávamos na questão do frigorífico estar cheio ou não, e acho que é muito importante quando vocês abrem o frigorífico ele ter um ar minimamente arrumado, porque eu acho que muitas vezes nós temos a tendência para fazer uma alimentação, termos uma alimentação mais caótica quando tudo à nossa volta está caótico e o frigorífico é por onde nós começamos. Se a cozinha estiver desarrumada, se nós não tivermos à vista coisas que são saudáveis, como a fruta, por exemplo, para os snacks, ou quando abrimos o frigorífico vemos só sacos e coisas desarrumadas, isto não vai facilitar a escolha alimentar. Quando nós vamos às compras e trazemos para casa fruta que tem que ser arranjada, por exemplo, caso do ananás ou romã, uma coisa que vocês podem fazer é logo arranjar estes alimentos, fruta que tem que ser lavada, por exemplo, as uvas podem lavar logo, podem colocar em recipientes que sejam fáceis de identificar e o vidro aqui eu acho que ajuda bastante, e têm estas coisas já prontas para, no fim de uma refeição, não tenho tempo nenhum, mas quero ter a minha porção da fruta, já têm a fruta arranjada, ou para os snacks, estamos entre reuniões, queremos fazer uma pausa rápida e lanchar qualquer coisa, vamos buscar uma fruta já arranjada e uns frutos secos e fazemos um snack excelente. Então, isto é uma das coisas mais simples. A mesma história com os legumes, se vocês pensarem, têm uma couve, podem arranjar uma couve branca e uma couve roxa e fazer um seló, por exemplo, com um sumo de limão e deixá-la ali a fermentar um bocadinho, ela vai ficar logo mais mole, vai ser mais fácil de incorporar depois em saladas e vai ser muito mais divertido dar aquela textura crocante a uma salada de folhas verdes, por exemplo, em vez de comerem só alface, tomate e cebola, que é sempre a mesma coisa. E acho que podem fazer também os legumes assados, podem ter a sopa sempre feita, lá em casa há sempre sopa feita e eu mostro isto muitas vezes no meu Instagram, eu coloco uma porção da sopa acabada de fazer no frigorífico, assim uma porção maior, e depois congela em doses individuais, precisamente porque, como vos dizia, o planeamento das refeições lá em casa é muito imprevisível. Então, eu sei que se eu for jantar sozinha, ou se de repente até vamos jantar em casa e não tinha assim nada preparado, eu sei que tenho sopa em doses individuais e é só descongelar. E é muito mais simples para mim esta organização. Mas, mais uma vez, isto funciona para mim, porque no início eu percebia-me que a quantidade de sopa que fazia acabava sempre por levar a que parte da sopa se estragasse. Portanto, comecei a fazer desta forma. Não precisam de fazer assim, ok? Têm só que encontrar a forma que para vocês faz mais sentido. Depois, há outra coisa que também é muito inteligente e sobretudo para pessoas que não têm muito tempo para preparar as refeições, que é fazerem os acompanhamentos. Ou seja, fazem logo um arroz integral ou um cuscuz ou têm uma massa cozida e sabem que aquele acompanhamento pode conjugar com várias refeições diferentes durante a semana. Um dia se calhar fazem uma salada de massa fria ou no outro dia juntam um cuscuz com um caril de grão, uma coisa qualquer. E estes acompanhamentos assim já feitos fazem com que vocês também não tenham que estar a fazer mais uma coisa ou cozinhar mais uma coisa diariamente. Isso é muito inteligente do ponto de vista de rentabilizar o vosso tempo. E depois, há algumas coisas que vocês podem fazer, como deixar refeições em aberto, basicamente, para poderem, no fundo, ter margem para estas coisas. Ou seja, vão almoçar fora, vão jantar fora, vão à casa de uns amigos, etc. E acabam por deixar algumas coisas em aberto. Não precisam de planear tudo ao pormenor. Ou para isto, ou para rentabilizar os restinhos. Imaginem que fizeram uma refeição que até sobrou. Se não planearem tudo, há ali um momento em que podem acabar com aqueles restinhos e fazer ali um reaproveitamento qualquer, ou até juntar uma sopa e comem menos quantidade no prato, o que for. Mas é uma forma boa de rentabilizarem aqui os restinhos. Quando falamos então da congelação, também é importante perceberem que nós não devemos congelar tudo de qualquer maneira. Primeiro, o congelador mantém melhor a sua temperatura se estiver bem organizado e se estiver um bocadinho mais cheio. Ou seja, se vocês abrirem uma gaveta e ela tiver duas coisas lá dentro, a probabilidade da temperatura ou o gasto energético para manter a temperatura do congelador vai ser muito maior. Então, convém ou terem um congelador que esteja um bocadinho mais composto com algumas coisas, ou tentarem realmente ter um frigorífico, se não precisam do congelador, ter um frigorífico que tenha um congelador mais pequenino, porque o gasto realmente vai ser muito menor. É importante certificarmos que os alimentos que nós queremos congelar realmente se encontram em condições. Dou-vos aqui o exemplo deste saco das framboesas que vos estava a dizer. O que é que fiz antes de congelar as framboesas? Abri o saco, eram muitas framboesas realmente, mas lavei-as com cuidado, etc. Vi se não havia nenhuma que realmente já tivesse um bocadinho estragada e depois é que congelei. Porque isto vai fazer com que, quando no dia em que eu precisar, eu não vou ter receio de que aquela que estava estragada possa ter contaminado outras ou que isto aconteça durante o processo de descongelação, percebem? Termos sempre cuidado. Da mesma maneira que quando queremos congelar os talos, como estava a dar o exemplo no início dos talos dos brócolos, etc., vamos congelar o talo já lavado, pronto, se calhar a consumir, e até já pode estar cortado em pedaços, porque assim posso logo colocá-lo numa panela para fazer a sopa, mesmo congelado. Portanto, colocarmos nas condições ótimas para rentabilizarmos o nosso tempo. Acho que isso é super importante. Depois também separarmos em grupos, da mesma maneira que organizamos o frigorífico, tentamos que o congelador esteja dividido por grupos de alimentos ou secções. Tentarmos também identificarmos os alimentos com uma data de congelação ou um nome qualquer, e quantas vezes não aconteceu já por aí de certeza vocês congelarem os alimentos numa caixa e depois não fazem ideia se aquela caixa tem um chili ou uma carne à bolonhesa ou uma lasanha, o que quer que seja. Então é muito importante realmente congelarmos e identificarmos o que é que está naquele tupperware. Podem usar canetas de acetato, giz, o que for, e também quando é que foi feito o prato, para depois não ficarem muito tempo com aqueles alimentos já preparados, congelados, porque apesar do congelador nos aumentar a validade, vai-nos aumentar 2, 3 meses, não mais do que isso, não devemos prolongar muito mais o tempo de vida destes alimentos. E depois, é muito importante também fazermos aquilo que é chamado um branqueamento dos alimentos, que basicamente é uma imersão rápida em água a ferver, seguida de uma passagem por água fria, nos vegetais frescos, antes de congelarmos, portanto não só o lavar, mas também fazermos este branqueamento, porque isto vai inativar basicamente as enzimas que promovem a degradação dos vegetais e vai ajudar a manter a sua cor, para vocês não ficarem com os vegetais congelados, depois ficam esbranquiçados ou alguns até ficam acinzentados. Importante também, eu acho que é selarem muito bem os alimentos, ou seja, se nós colocarmos um saco meio aberto com as fatias do pão, a probabilidade daquele pão se queimar pelo frio é muito maior do que se nós colocarmos num recipiente fechado onde o pão não fica em contacto direto com o frio que está a sair do frigorífico, não é? Então, isso é também uma regra que vocês podem usar e que realmente vos vai ajudar bastante a prolongarem a vida dos alimentos com qualidade. Chegámos ao fim do nosso episódio e eu quero dar-vos agora, nesta terceira temporada, sempre 3 dicas que vocês podem levar para casa de cada episódio, sejam aqueles em que vou estar sozinha, sejam com os nossos convidados. E considerando aqui todos os tópicos que nós falámos, vocês perceberam que é importante planearmos as refeições e no ato da compra realmente sermos mais conscientes, comprarmos alimentos que são menos perecíveis, até podemos comprar em maior quantidade, mas alimentos como fruta, como legumes, os ovos, os queijos, etc., nós devemos comprar com mais frequência, menos quantidade, para evitarmos o desperdício. Também sermos mais inteligentes com a questão dos restinhos. Se realmente houver sobras porque não planeámos tão bem as quantidades, então vamos tentar rentabilizá-los. Podemos incorporá-los noutro tipo de receitas e evitar este desperdício. Outra coisa que eu não falei aqui, porque já falámos noutros episódios, foi a questão da compostagem. Obviamente vocês podem aproveitar os talos, as cascas dos alimentos para fazerem compostagem, e é uma das dicas que vos vou dar aqui também já de seguida, que é como é que vocês podem fazer isso se não têm compostores em casa, por exemplo, como é que vocês podem fazer a compostagem e evitar que aqueles alimentos sejam só lixo, ou seja, dar-lhes aqui uma segunda vida. Também é importante em casa percebermos se estamos a ser organizados aqui na questão de como é que nós congelamos, se colocamos as datas de validade, se no frigorífico temos as coisas visíveis, se somos nossos amigos no sentido de, assim que chegam os alimentos a casa, preparamos minimamente para que durante a semana, se não temos muito tempo, vamos ter sempre tudo à mão para fazermos ótimas escolhas e não irmos buscar umas bolachas porque é o mais rápido, mas se a fruta estiver arranjada, vamos buscar uma fruta e uns frutos secos e temos um lanche assegurado. Tudo isto é muito importante. Da mesma maneira que, como vos dizia, mantermos uma cozinha e uma cozinha organizada, uma cozinha limpa, onde nós temos à vista alimentos que são saudáveis, o frigorífico e o congelador aqui desempenham um papel importantíssimo nisso. Portanto, vamos às nossas três dicas. Primeira dica que vos quero deixar aqui hoje são tudo apps ou sites que vocês podem usar, mas a primeira dica é a app da Too Good To Go, que basicamente é uma aplicação que tem a missão de reduzir o desperdício de produtos que realmente, naquela vertente que vos dizia no início, aquela vertente de são alimentos que já não vão ser consumidos ou que já não conseguem ser vendidos, ou seja, eles foram produzidos, seja por cadeias de restauração, pastelarias, etc., mas acabam por ser desperdiçados. E com esta aplicação vocês podem comprar estes alimentos a um valor bastante mais baixo. Tem assim uma grande missão na redução do desperdício que ainda é muito difícil evitar, mas que já esta aplicação já nos dá aqui um grande passo. Segunda dica, há pouco falávamos da questão do granel, e se vocês quiserem comprar a granel, eu realmente acho que é uma das melhores formas de nós comprarmos só as quantidades necessárias dos alimentos que nós precisamos e reduzirmos também, obviamente, o impacto a nível do consumo de plástico, etc., mas não só por isso, mas também mais por uma questão de destralhar embalagens e as coisas que nós temos em casa e que se calhar não precisamos. Se eu quero experimentar uma receita com quinoa e nunca comi quinoa na vida, porque é que eu hei de ter que comprar uma embalagem de 200 gramas de quinoa se eu só quero usar 100 ou 150 naquela receita? Se calhar posso comprar a granel, usar uma quantidade mais pequena e, se gostar, vou reutilizar, vou novamente usar aqui e fazer outra receita. Então eu acho que é muito importante realmente nós começarmos a fazer compras mais sustentáveis neste âmbito. Pensarmos aqui na questão do granel. E este site que vos trago hoje permite-vos realmente perceberem em que zonas do país é que estão lojas a granel. Ou seja, acaba por ser quase um diretório para vocês irem procurar os melhores locais de compra a granel. Última dica, então, como vos dizia, se vocês querem compostar, mas não têm compostor em casa, isto é uma aplicação que vocês podem usar, a Share Waste, em que basicamente vocês na aplicação conseguem perceber onde é que estão as pessoas que fazem compostagem, entram em contacto com elas e perguntam se elas podem receber. Da mesma maneira que as pessoas que fazem compostagem podem doar composto, por exemplo, para hortas que vocês tenham. Portanto, acaba por ser uma comunidade de partilha para darmos os ingredientes que nós queremos compostar ou para recebermos composto para os nossos jardins. E acaba por ser uma forma muito simples de reduzirmos o desperdício de cascas, de talos, etc., que podem ter uma segunda vida e que, na realidade, se nós não temos nenhuma forma de compostar em casa, não teríamos hipótese de o fazer. Há algumas regras, é importante, por exemplo, as cascas dos citrinos ou os ossos, um osso de uma perna de frango, etc., que não podem ser usados, mas de uma forma geral dá para quase tudo e realmente acaba por ser uma forma muito básica de, se vocês quiserem entrar neste mundo da compostagem, de reduzirem o desperdício por aqui. Por isso, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, que vos tenha dado aqui algumas noções e dicas básicas de como é que vocês podem realmente reduzir o desperdício alimentar em vossas casas. Não estamos a falar de coisas mundiais, mas de passos muito, muito simples que vocês podem fazer, que não só podem fazer com que vocês consigam poupar dinheiro, como também fazer com que vocês tenham uma alimentação mais saudável nas quantidades que precisam e, se calhar, até conseguirem gerir melhor o vosso peso a longo prazo e não estarem sempre em dietas yo-yos malucas e regimes alimentares meio doidos. Por isso, muito obrigada por terem assistido, seja em vídeo, seja através do áudio. Já sabem que, se vocês gostaram deste episódio, podem subscrever tanto o canal do YouTube como o podcast, colocar like, ativar as notificações também e fazer as avaliações, que para nós é super importante termos os vossos comentários com temas que gostavam de ouvir ou dúvidas com que ficaram, mas também termos aqui algumas avaliações para podermos sempre vir a melhorar. Obrigada. Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que pode incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!